Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Paula Bittar.
Legal! Vamos homenagear a grande família brasileira da comunicação.
Muito obrigado, Tim Maia. Muito obrigado. Nós da comunicação agradecemos de todo o nosso coração. Estamos abrindo mais um Feijoada Completa, essa sexta-feira, 27 de abril de 2018. Muito boa tarde. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso programa para mais um Feijoada Completa nessa sexta-feira. Sexta-feira, véspera aí de feriadão, muita gente que vai enforcar a segunda. Nós não vamos, mas muita gente vai enforcar a segunda. Enfim, né? 1º de maio chegando e chegando também o dia 30 de abril, aquele famoso dia da entrega da declaração do imposto de renda, se você ainda não fez. Então, é aquela história, né? E aí a gente comemorando essa sexta-feira, com o fim de semana chegando, pra gente aproveitar, se divertir um pouco, ouvindo essa coisa festiva com o grande Tim Maia, o grande síndico do Brasil, que nos deixou há 20 anos atrás, mas deixou uma coisa tão bacana, uma obra tão bonita. E pra gente ter alegria também, pra gente jogar pra cima essa sexta-feira boa. Paula Bittar, boa tarde pra você.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o nosso Feijoada Completa. Um prazer estar aqui apresentando do seu lado o programa.
Pois é, essa grande família da comunicação brasileira, é o nome dessa música, né? A grande família da comunicação, é o Tim Maia, do disco que ele lançou em 1983, abrindo aqui a esse programa de hoje. E nós vamos focar no trabalho do Tim Maia dos anos 80. Será um programa, né? A gente fez um programa falando aí da música dele dos anos 70. E agora, nesse programa de hoje, nós vamos falar da música dele nos anos 80. E nós vamos ouvir um pouco do romantismo de Tim Maia e também a festa, né? Ele manda essa música para todo mundo, para Fausto Silva, para Raul Gil, para Silvio Santos... enfim, para toda a família, segundo ele, a família da comunicação brasileira. E manda para Gilberto Gil, Caetano Veloso, para os artistas também. É muito legal essa música, é uma festa total do grande Tim Maia, o síndico do Brasil, que a gente vai ouvir nesse programa de hoje.
A nossa família, meu amigo Erasmo Carlos, meu amigo Jorge Ben.
Jorge Ben, que foi parceiríssimo do Tim Maia lá na Tijuca nos anos 50, né? Aquela turma boa que se reunia por lá. Bom, nosso primeiro assunto de hoje no Feijoada Completa será a questão dos refugiados, né? A importância aí dessa questão dos refugiados, a discussão de uma medida provisória que trata desse tema dos refugiados no país e também todo o debate em torno da questão dos venezuelanos em Roraima, mais especificamente na cidade de Boa Vista, que já recebeu mais de 40 mil pessoas vindas da Venezuela, fugindo aí de toda a crise humanitária que está acontecendo naquele país. E, óbvio, isso traz uma dificuldade grande, que o Roraima, Boa Vista é uma cidade com pouco mais de 300 mil habitantes, portanto, mais de 10% da população que está hoje morando em Boa Vista, ou está em Boa Vista, é de venezuelanos. E aí isso, enfim, né, toda essa discussão também é extremamente importante. E nós vamos conversar a respeito desse assunto específico e também da questão da abertura do Brasil, né? Dessa vocação que o Brasil já tem naturalmente de receber refugiados por aqui. Bom, esse é o assunto principal, mas nós temos outros assuntos no Feijoada Completa dessa sexta-feira e por isso nós vamos saber com a Paula Bittar quais são esses destaques. Vamos lá.
Fim do registro da profissão de artista. Valorização da arte ou precarização da profissão? Vamos saber mais sobre o assunto no programa de hoje. Você pretende viajar para Curitiba? Então fica ligado nas dicas de Adriana Magalhães no quadro Atravessar Fronteiras. Ela vai comentar o que a capital paranaense tem de melhor. O livro Antologia Fantástica da República Brasileira, de José Luiz Passos, é o tema do quadro Casa das Palavras, com Beto Seabra. No nosso Caldo Cultural, uma entrevista especial com o ator Edson Celulari, que interpreta um personagem com deficiência visual no filme Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos. E o nosso tempero musical de hoje é dedicado mais uma vez a Tim Maia, lembrando os 20 anos de sua despedida. Hoje, o foco é a produção do cantor dos anos 80.
Paulo Bittar, o dia que a gente tá mais nostálgico, assim, meio sensível, essas são músicas boas pra gente ouvir, hein? Aí a música do Tim Maia, Pede a Ela, essa famosa música, né, de 1984.
Exatamente, dá aquela nostalgia mesmo,
aquela,
né?
Aquela nostalgia, aquela música assim. E o Tim Maia sempre falava, né, que o foco do trabalho dele eram duas coisas, era a festa, era a dança e era o romantismo. Isso sempre dá, os dois... É, sempre presentes em todos os trabalhos do Tim, né? O funk, o soul, aquela coisa enérgica da música bem festiva, bem dançante. E por outro lado, essa música pra curtir, pro romantismo, ou então pra dançar de rostinho colado, né? Naqueles velhos tempos de dançar de rostinho colado. Muito bacana, e Tim Maia, Pede a Ela, muito bom. Muito estressa a história de Pede a Ela pra voltar pra mim, né? Mas tudo bem. Curioso isso. Bom, às vezes a pessoa é amiga da outra, né? E você fala assim, né? Diz pra ela que eu sou uma pessoa legal e
fazendo
tal.
Fazendo meio, né?
Faz
um meio
de campo,
né?
Aí e tal. Mas é muito interessante aí o grande Tim Maia, portanto, aí fazendo essa ponte aí, essa música bacana do seu romantismo. Bom, vamos falar então sobre o nosso, vamos abrir o nosso primeiro tema aqui, falando sobre a questão de refugiados, né? Essa questão está sendo discutida aqui, de acordo com a Prefeitura de Boa Vista, Paulo Bittar, cerca de, né, mais de 40 mil venezuelanos já atravessaram a fronteira e chegaram à cidade de Boa Vista. Isso representa mais de 10% da população da cidade, como a gente vinha dizendo, né? Representantes de organizações não governamentais e que participam participaram, né, de audiência pública aqui na Câmara dos Deputados na semana passada, exatamente na comissão mista que analisa a medida provisória 820, essa MP, que trata do acolhimento de pessoas estrangeiras que são refugiados, que se refugiam no Brasil para escapar de crises humanitárias. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Jonathan de Jesus, o deputado que é do estado de Roraima e pode, inclusive, né, comentar um pouco sobre toda essa dificuldade que o estado vem vivendo, né, toda essa questão, e também ele que é relator dessa medida provisória. Deputado Jonathan de Jesus, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação para a gente aqui do estado de Roraima poder estar explicando para o Brasil a problemática que nós estamos vivendo hoje aqui no nosso estado.
Deputado, enfim, nessa situação que Roraima está vivendo hoje, a vinda dessa medida provisória para tratar não só desse assunto especificamente, mas da questão de refugiados escapando de crises humanitárias, ela é bem-vinda na sua avaliação?
Na verdade, a gente tem que avaliar dois contextos dessa MP, né? O contexto, se o governo quer realmente cumprir os acordos internacionais, e se a sociedade civil está de acordo também em fazer um programa que venha a se adequar às necessidades que os nossos estados estão passando. Eu falo hoje exclusivo para o estado de Roraima. Por que que eu digo esses dois contextos? Porque a gente tem que chegar no meio termo. Os acordos internacionais têm que ser cumpridos, mas nós não podemos também, por ser signatário desses acordos, permitir que algumas coisas aconteçam dentro do nosso país, simplesmente por causa desses acordos internacionais. E fazer com que essas pessoas que já entraram no Estado sejam assistidas, porque os acordos internacionais são regidos para que sejam cumpridos, né?
Agora, o senhor que relata essa medida provisória, então o senhor está acompanhando bastante esse assunto, já a gente vem ouvindo posicionamento de deputados aqui da Câmara, inclusive também lá do próprio Estado, a favor do fechamento da fronteira com a Venezuela, ou seja, de se impedir a entrada dessas pessoas aqui no Brasil. Eu queria saber qual é a posição do senhor com relação a isso, se é possível fazer isso de alguma maneira legal, se o senhor gostaria de colocar, de repente, essa previsão na medida provisória de alguma forma, e o que fazer se a gente fecha a nossa fronteira, o que fazer com essas pessoas que estão numa situação calamitosa na Venezuela.
Paula, querida, boa tarde. Deixa eu lhe falar. É muito difícil se fechar a fronteira, como eu já falei, pelos acordos internacionais. Mas também a situação está ficando cada vez pior. O governo federal montou um comitê, teoricamente, para trabalhar por 12 meses. Esses 12 meses Não, eu acho que não tem previsão do Maduro sair do poder em 12 meses. Então, isso não vai parar daqui a 12 meses. Seja quem for o presidente da República que vai assumir, vai ter que tomar medida mais austérica sobre esses assuntos. Uhum. Os venezuelanos estão vivendo aqui em situação muito, muito precária, até porque vieram muito para cá sem documento, sem nada. Só para você ver, só de pedido de refúgio, como diz a lei dos refugiados, tem 22 mil pedidos.
Uhum.
O CONARE, nos últimos anos, avaliou e deu, em média, 4 mil pedidos nos últimos 10 anos, mais ou menos, vamos dizer assim. E isso nem chegou a tudo isso. Nos últimos 10 anos, só em Roraima, em um ano e meio, já tem 22 mil pedidos.
Sim.
Visto de moradia, já tem 10 mil. Mais de 8 mil pessoas ainda aguardando atendimento. E, Edson, sobre os dados que você falou de 40 mil pessoas, na verdade, 40 mil é o que se estima hoje que tem dentro do Estado.
Uhum.
Passou pelo Estado, pelo levantamento da Polícia Federal, pelo levantamento dos órgãos de controle, em torno de 92 mil pessoas já entraram no país. Algumas delas já saíram para outros estados, ou até mesmo para outros países, como Argentina, Chile, Bolívia, Colômbia. Então, é bem difícil. Nós estamos, assim, passando por um problema que é quantificar e avaliar qual é o verdadeiro número, um censo que seja verdadeiro para quantificar essas pessoas.
Pois é, uma situação bastante complexa, inclusive, porque quer dizer, tem toda essa questão da tradição de receber, mas também tem todas as dificuldades que o Estado enfrenta, porque, embora a situação seja, a questão seja nacional, porque trata de uma questão diplomática, num certo ponto, mas o Estado que está recebendo essas pessoas inicialmente é o Estado de Roraima. Então, é um problema que tem que ser, quer dizer, que o Estado não daria conta de resolver isso sozinho, né? Como é que você avalia o que o governo federal tem feito em relação a isso, especificamente no apoio e no suporte ao governo do estado de Roraima? Eu acho que existe um diálogo. O início foi bastante... Eu lembro que em novembro do ano passado, quando nós começamos a discutir esse assunto aqui, mesmo na Rádio Câmara, a gente entrevistando parlamentares a respeito desse assunto, houve um certo conflito aí entre alguns ministros, entre o governo federal e o governo do estado de Roraima, em função de os ministros do governo federal não terem, inclusive, visitado o estado naquele momento para poder buscar junto com a governadora uma solução para isso. Como é que você avalia esse diálogo hoje?
Na verdade, deixa eu lhe explicar aqui uma problemática que aconteceu. Vieram aqui os ministros, convidaram a governadora para ir à base aérea para conversar sobre a questão dos refugiados.
Isso.
Houve uma repetição muito grande dos deputados. Os ministros terminaram saindo. 3 dias depois, veio a comitiva da presidência da República, que é onde o presidente disse que iria editar uma medida provisória para fazer políticas públicas voltadas para atender. No meu entendimento, a política pública não tem que ser voltada para atender o migrante. Entendeu? A política pública tem que ser voltada para atender o migrante estrangeiro e também o nacional, porque é a medida provisória que vai valer para o país.
Sim.
Não é só para o estado de Roraima.
Ou seja, no deslocamento de pessoas de um estado para o outro também, né?
Também. E aí é onde entra. Qual o apoio que o governo federal vai dar? Eu vou te dar como exemplo o Hospital Geral de Roraima, o nosso conhecido HGR. 40% hoje já é atendido por venezuelano. Mas o repasse do governo para o estado continua sendo o mesmo que ele fazia o ano passado. Então, o Estado está tendo que arcar com toda essa despesa. Na maternidade, a mesma coisa. Na escola, mas o Fundeb do Estado é o maior. Falo, lógico, nós somos o Estado mais distante. Nós ficamos fechados 12 horas por causa de uma fronteira que existe na barreira, quando se coloca uma corrente.
Uhum.
Então, o governo federal tem que dar alguma forma, de algum jeito, garantir que esses novos venezuelanos que estão entrando vão também repassar valores para que seja aumentado o Fundeb, para que o Estado e os municípios possam trabalhar e dar uma educação de qualidade para os roraimenses e também para os venezuelanos. Sim. Não pode ser uma política para beneficiar só os migrantes.
Agora, o que o senhor acredita que tem que ser feito imediatamente? Que ação imediata tem que ser tomada para garantir, então, tanto os migrantes quanto os moradores de Roraima?
Olha, Paula, ontem eu tive uma reunião de quase 5 horas com a SUPAD, o governo, representantes dos ministérios. E, às vezes, o governo acha que tudo é para comprometer o Pacto Federativo. Eu discordo. Um exemplo. Eu quero colocar uma das emendas, já falei em todos os locais, é a obrigatoriedade para quem? Quem já está no Estado ser vacinado e quem vai entrar no Estado? Pode entrar, mas vai ter que tomar as vacinas para evitar o surto de doença que veio da Venezuela, o surto de sarampo.
Mas isso fere, essa questão da vacina fere, inclusive, acordos internacionais também, né? Porque o próprio o Ricardo Barros, quando estava no Ministério da Saúde, ele chegou a vir aqui na Câmara, ele defendeu isso, falou que estava tentando conversar para ver como se fazer isso, já que seria difícil com relação aos acordos internacionais. Já se chegou a alguma solução com relação a isso?
O governo está fazendo um comunicado à ONU para pedir uma manifestação da ONU. Não dá para que o Estado de Roraima entre em epidemia simplesmente por causa de um acordo internacional, por causa da vacinação que o governo brasileiro está se colocando à disposição de dar. Então, a minha ideia, se você quer entrar no país, se vacine, entre de forma normal, passe o cadastro. Uhum. O outro ponto é separar de verdade o que é o refúgio e o que é a pessoa que está fugindo da fome, da miséria, porque o refugiado tem uma característica. Então, a gente tem que caracterizar o que é essa crise de vulnerabilidade.
Uhum.
Se ele vai se caracterizar como refugiado ou vai entrar com pedido de visto, aguardar um repatriamento depois para o seu estado, para o seu país, o processo de interiorização, como vai se dar? A minha proposta é fazer cotas pela população dos estados, é necessário fazer isso, e que o governo federal também dê algum incentivo para esses estados que vão receber, porque senão, Edson e Paula, ninguém vai querer receber.
Uhum,
entendeu? Eles vão receber com o recurso que eles já têm hoje. Sem o auxílio do governo federal, a ideia é que eles passem a receber, sim, esses venezuelanos, hoje os venezuelanos, mas no passado foi os haitianos no Acre, no futuro pode ter uma outra problemática numa tríplice fronteira que nós temos hoje. Então ninguém sabe qual vai ser a situação do país amanhã.
Uhum. E uma lei ela precisa ser perene, né? Ou seja, ela tem que ter uma durabilidade aí que ela abranja o máximo de situações possíveis.
Exatamente.
Né? Isso é importante mesmo.
Vou usar como exemplo, Edson, a questão do estado de São Paulo. Se a gente botar uma cota de até 3% hoje da população, São Paulo poderia receber de refugiados em torno de 600 a 800 mil refugiados, entendeu? Pela população. Tem uhum. abrigo para tudo isso? Não. Então o governo federal vai ter que entrar com estrutura para poder fazer. Uhum. O estado de Roraima não se fecharia as fronteiras, mas o estado de Roraima diria, olha, o que eu consigo absorver é até 3%, em torno de 15 mil venezuelanos. Isso aqui a gente consegue ir agrupando. Os outros que forem entrando têm que ser interiorizados. Não dá para ficar tudo no Estado e o Estado arcar com 100%.
Muito bem, deputado Jonathan de Jesus, do PRB de Roraima, ele que é relator, portanto, da medida provisória que trata aí do acolhimento de refugiados, de pessoas que se refugiam no Brasil para escapar de crises humanitárias, essa medida provisória número 820, que está em discussão numa comissão mista. Deputado Jonathan de Jesus, muito obrigado por participar conosco, um excelente fim de semana aí para o senhor e vamos continuar certamente acompanhando esses debates sobre esse tema aqui na casa. Um grande abraço e até a próxima.
Obrigado, Edson. Obrigado, Paulo.
Um abraço.
Um abraço, deputado Jonathan de Jesus, conversando com a gente aí sobre a questão da crise humanitária, especialmente a questão dos venezuelanos no estado de Roraima.
Fui feliz ao lado teu,
Bom, tá aí o Tim Maia com Bons Momentos, né? É mais uma canção dessas lindíssimas dele aí da fase, da parte romântica do trabalho do Tim Maia. Essa música é gravada no início dos anos 80, 1981, é um disco do Tim Maia. E muitas músicas aí dessa fase, realmente foi a fase dos anos 80, onde ele mais produziu, especialmente nessa vertente romântica do Tim Maia. Mas a gente vai ver também grandes canções aí que são também bem agitadas. E aliás, no final do bloco a gente vai fechar justamente assim. Bom, vamos continuar agora o nosso tema aqui sobre a questão dos refugiados. Nós vamos conversar com o professor Gustavo Simões, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima. E tem certamente muito para falar para a gente a respeito desse tema aí, dessa questão dos refugiados. Professor Gustavo Simões, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês.
Boa tarde, senhor.
Estou à disposição para as respostas. Boa tarde.
Professor, uma questão aí, o Brasil não é o único país que está recebendo, né, essa massa de refugiados venezuelanos que tem, enfim, que está fugindo ali da crise humanitária no país. E aí eu pergunto ao senhor, existe diálogo? Porque a questão não é só a questão que nós temos que resolver internamente aqui no Brasil, de como tratar, de como interiorizar essas pessoas, como afirmou o deputado Jonathan de Jesus, mas também a questão do diálogo com os demais países da região, da fronteira com o Brasil ali, especialmente a Colômbia, que houvesse, de repente, um acordo, uma maneira de auxiliar esses refugiados numa ação conjunta de outros países, não só do Brasil. Como o senhor vê possibilidade disso acontecer, professor?
Bom, em primeiro lugar, é importante destacar, como de fato a pergunta já traz um pouco desses elementos, o Brasil não é o primeiro local de destino desses refugiados venezuelanos. Existem outros países que têm recebido venezuelanos em maior quantidade, como a própria Colômbia, que você citou, mas não só, né? Trinidad e Tobago, as ilhas ABC também recebendo, né? Aruba, Bonaire e Curaçao recebendo uma quantidade significativa. Uhum. Já existe uma rota migratória muito grande em Peru, Chile, Argentina, até mesmo no Uruguai, muitos venezuelanos têm se deslocado. A decisão conjunta e regional para essa temática venezuelana, possível ela é. Possível de fazer um arranjo institucional para justamente acolher esses venezuelanos, para ter uma política um pouco mais regionalizada, né, na questão dos países sul-americanos, principalmente. Mas até o momento pouco se tem avançado nessa questão. É importante destacar que recentemente alguns países, o Brasil inclusive, se retirou da Unasul, uma instituição que poderia ser um dos foros utilizados para justamente tentar fazer algum tipo de política regional concertada na questão dos venezuelanos.
Uhum. E no caso específico do Brasil, como é que o senhor avalia aí toda essa dificuldade que está se enfrentando, especialmente porque o estado de Roraima, que é o estado inclusive onde o senhor, né, atua, trabalha, é um estado com uma população relativamente pequena, se a gente comparar especialmente com outros estados do país, muito distante do restante do país, né, bem no extremo do país. Então, todas essas dificuldades que o Roraima enfrenta, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista da própria questão orçamentária e tudo, dificulta muito a recepção desses refugiados. Como é que o senhor vê as ações aí que vêm sendo tomadas no sentido de buscar uma solução para essa crise, e especialmente no que diz respeito à interiorização, que é um aspecto aí também muito importante, né, desse ponto de vista aí?
Bom, as ações tomadas desde o aumento do fluxo migratório venezuelano, elas estão aos poucos produzindo alguns resultados. A grande questão é que a grande maioria das ações passou a ser de fato executada e operacionalizada a partir do momento em que essas ações passaram a ser federalizados. Infelizmente, a federalização da questão migratória venezuelana demorou a acontecer. O governo federal, até o início desse ano, pouco havia feito em termos de acolhimento, em termos de políticas públicas para recepcionar esses migrantes venezuelanos. Nos últimos meses, e desde fevereiro, com a visita do presidente Temer aqui em Roraima, posteriormente com a criação das medidas provisórias, também com os próprios gabinetes que foram criados para discutir a questão, é que, de fato, você tem uma federalização maior dessas ações. O governo de Roraima, o governo estadual e a prefeitura de Boa Vista e a prefeitura de Pacaraima, de fato, tem muito menos recursos e menos possibilidade de resolver a questão venezuelana como um todo. E, além da falta de recursos, ainda existe também, em ambos os casos, tanto o governo estadual como a prefeitura, um antagonismo e, algumas vezes, ausência na discussão relativa à migração.
Agora,
sobre a questão da interiorização, perdão, só continuando, sobre a questão da interiorização, de fato, é uma política que me parece sustentável a longo prazo, uma política, inclusive, que sugere, né, justamente levar essas pessoas para locais em que a economia seja mais dinâmica, em que você tenha mais oferta de trabalho, que você tenha mais oportunidades para esses migrantes, para esses refugiados. Só que até o momento essa política de interiorização ela ainda está muito tímida. Ou seja, os números apresentados por essa interiorização ainda são muito pequenos. De fato, há que se discutir um pouco melhor essa questão da interiorização. Ela deve ser, de fato, bem executada, bem feita e muito bem negociada, tanto com os migrantes, como com os estados que vão receber essas pessoas.
Enquanto não ser feita essa interiorização, enquanto ela vai sendo feita aos pouquinhos, vão surgindo pedidos, reivindicações de algumas ações, como, por exemplo, fechamento de fronteira, ou então a vacinação obrigatória contra o sarampo, que foi algo até levantado agora há pouco pelo deputado Jonathan de Jesus. Como é que o senhor que é da área de relações internacionais, todas essas medidas, elas esbarram um pouco em alguns acordos que o país fez com o resto do mundo, né? Qual a avaliação que o senhor faz dessas reivindicações?
Perfeito. Além de esbarrarem, eu até me permite a correção, não acho que nem esbarram um pouco, esbarram em elementos centrais de acordos internacionais, e não só acordos internacionais, também documentos nacionais. Nossa Constituição Federal também estabelece alguns princípios, alguns valores que esses pedidos, me parece que vão de forma substantiva contra esses princípios, esses valores constitucionais. Sobre a relação a questão de fechamento de fronteira, do ponto de vista jurídico, eu vejo muito pouca a possibilidade disso ocorrer. Me parece um argumento muito mais político, utilizado pela governadora nesse momento, em ano eleitoral, mais no sentido de trazer um pouco mais, né, de resposta ao seu eleitorado do que, de fato, qualquer tipo de sucesso ou de alcance em termos jurídicos desse fechamento de fronteira. Além da questão jurídica, um fechamento de fronteira, pela questão fática, ele é indesejável e inviável. Indesejável, pois aumentaria as rotas ilegais, aumentaria a utilização de coiotes, aumentaria, ou seja, a entrada de imigrantes em situação irregular.
Uhum.
Inviável pelo próprio tamanho da fronteira e pela característica da fronteira com a Venezuela. Uhum. Existe um espaço pequeno que é entre as cidades de Pacaraima e Santa Helena, mas a grande outra parte dessa fronteira é uma fronteira muito pouco urbanizada.
Uhum.
Então, esse pedido de fechamento de fronteira, eu acho que, como eu disse, né, é totalmente inviável do ponto de vista jurídico, é indesejável do ponto de vista fático e contraria princípios, contraria convenções internacionais e regras constitucionais também.
Muito bem, professor Gustavo Simões, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, conversando aqui com a gente a respeito dessa questão da crise aí humanitária na Venezuela e a questão dos refugiados no Brasil. É, lembrando que essas questões estão sendo debatidas na Câmara através de uma medida provisória que trata justamente dessa recepção de pessoas que se refugiam no Brasil por conta de crises humanitárias em seus países de origem. Professor Gustavo Simões, muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado aí por esclarecer o ouvinte a respeito desse tema e trazer essa contribuição importantíssima da academia em relação a esse tema, que é um tema extremamente delicado, mas muito importante e precisa realmente ser debatido. Um grande abraço, excelente fim de semana para o senhor.
Um abraço, bom final de semana e obrigado pelo convite.
Okay. Um abraço, professor.
Aí passando o professor Gustavo Simões, e lembrando da fronteira, a gente lembrando que é a fronteira do Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores fronteiras secas do planeta. É dificílimo, você e o professor tem muita razão quando diz, não só da questão do ponto de vista da legalidade, e aí já, enfim, os juristas obviamente podem se pronunciar melhor, mas é só pegar um mapa e dar uma olhada no tamanho daquela fronteira ali, e a gente vê, especialmente essa parte que ele diz que não é urbanizada, né, que é no meio do mato, vamos falar sério, né? E, claro, no meio do mato é simplesmente muito difícil você fiscalizar e ter alguém ali fazendo vigilância constante. Quer dizer, você teria que ter um exército gigantesco só para poder vigiar a fronteira no país. Então preciso, a discussão tem que passar por aspectos diplomáticos, enfim. Não é uma solução fácil, mas governar não é uma coisa fácil. Quem diz que é, né? Quem disse que seria? Então, todas essas questões precisam ser pensadas e solucionadas politicamente. E aí, as soluções políticas, elas não são normalmente muito fáceis de se alcançar. Mas precisa ser alcançadas até para o bem dessas pessoas, para o bem da população que está, enfim, passando aí por toda essa dificuldade. Bom, vamos agora ouvir música para a gente fechar esse bloco, né? Vamos ouvir música, então. Tá aí o Tim Maia. Ô, Paulo Bittar, quem apresenta esse programa somos eu e você. Você e eu. Tim Maia no Feijoada Completa. Olha lá.
Você e eu. Slow.
Muito swing com o Tim Maia, você e eu e você, aqui no Feijoada Completa, nesta sexta-feira bonita, ensolarada. Vai chover, diz que talvez chova mais tarde, mas por enquanto não vai chover não. Sexta-feira ainda, e a previsão para o fim de semana é de sol, hein? Fim de semana e feriadão é de sol em Brasília, sol com praticamente nenhuma chance de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para hoje ainda é de chuva em pontos isolados à noite. Temperatura variando aí na casa dos 16 aos 27, 28 graus. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Feijoada completa.